Cabaços e cabacitas, está começando o podcast do
Universo dos Cabaços. Ai, ai.
Cabaços e cabacitas, começando aqui mais um episódio do Universo dos Cabaços. A vinheta de novo não deixa mentir. E é isso, não vou enrolar porque de novo hoje o tema é muito especial porque tem convidados. Mas antes de entrar no tema, vamos se apresentar aqui. Eu sou o Vandeco e junto comigo nessa bancada tem o...
E o Sir Jones, o cabaço aqui que aprendeu a ser cabaço com o Vanderlei, porque antes de ser cabaço era uma pessoa normal.
Porra nenhuma, para de mentir toda vez isso aí, cara. E olha, e aí, Sérgio, sem enrolação, qual que é o tema de hoje?
É sem enrolação, o tema seguinte é histórias de escola, 2 pontos, contos da galera do fundão. Esse é um tema incrível.
Dá uma ênfase nessa porra. Histórias de escola, contos da galera do fundão. Sabe por que é contos da galera do fundão? Porque hoje a gente trouxe um time aqui pra falar das merdas, das coisas que a gente fazia na escola, na nossa época. Então é histórias de escola hoje o tema, né? Não, Tertão, né?
É um time incrível, mais que incrível. São a única palavra que eu consegui encontrar no momento. Incrível pra esses dois caras que estão aqui com a gente.
E o primeiro convidado aqui de hoje é ele. Chega junto aí, Daniel Ocão. Chegando aqui mais uma vez!
Porra, meu! E aí, galera? Beleza?
Grande Ocano!
Ô, mano, vamos mais uma vez aqui, feliz por você estar aqui com a gente de novo, cara. Puta que lá merda! O episódio de manias foi um sucesso. Mais de 2 bilhões de downloads. Ih, mentira, porra mesmo. Não teve nada disso, cara.
Que foi pedalada, velho. Pedala, Vandeco!
É isso,
cara,
aí.
Prazer todo meu participar. É, o episódio anterior lá, aliás, o anterior não, o do Cheio de Manias, rendeu muitas risadas. Quem porra, não demais. Ouviu, tá perdendo tempo. Tá
perdendo mesmo.
Oportunidade de ser feliz.
Exatamente. Venha ser feliz e cabaço.
Isso. E hoje vai ser mais uma oportunidade de ser feliz. Até porque essa história da galera do fundão, na verdade eu era o cara que era zoado pela galera do fundão. Então eu tenho muita história pra contar das merdas que eu sofri, né? Que são engraçadas também.
Sim, com certeza, cara. Bacana, feliz por você estar aqui. E hoje temos mais um aqui da bancada. Ah, só pra lembrar, todos esses que estão aqui já estudaram comigo de alguma forma. O Sérgio já estudou comigo desde a quinta série e tal. A gente só não estudou o colegial juntos. O Daniel, eu estudei com ele no curso que a gente fez de radialista, locução. E esse cara que eu vou apresentar aqui, que é o nosso segundo convidado, também fez curso de locução com a gente. Então chega mais, Diego Caveira, cara!
Praticamente você e todos vocês, cabaço! Muito boa noite, galera.
Boa noite.
Estar aqui com vocês.
Aí,
olha só,
cara, pô, eu que fico feliz de você estar aqui depois da última regada que você deu no episódio de manias, que era pra você estar lá também.
Eu não arreguei, eu tive problemas técnicos.
Problemas técnicos. É, eu já sei qual é da história. Deixa lá, já. Você já tá de boa com o carinha das entregas?
Não precisa contar essa história no ar.
Tá bom, pode deixar, não vou contar, ninguém precisa saber que você tem... Não vou contar, mas é isso, gente. Hoje o tema é esse, vamos aqui contar histórias de escola, quando a gente era piquetucho, fundamental, ensino médio, até mesmo se quiser... Não, faculdade não, histórias de escola mesmo, e esse é o tema de hoje. E você que tá nesse podcast, por favor, não sai daí, que hoje o assunto tá massa, tá bom demais da conta, gente. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Então, galera. Olha, antes da gente começar nossas histórias de escola, eu queria saber, cada um de vocês aqui, quem vocês eram na escola? Eu queria uma descrição aí de cada um. É, vai, vamos começar pelo cara da bancada aqui, Sérgio Jones, você. Quem você era?
Sérgio Jones, olha, Vandeco, eu, Sérgio, sempre mantive o mesmo perfil, né? No prézinho, no fundamental e no ensino médio. O cara que gostava de estudar, estava sempre à frente, bem nerdão, na verdade assim, eu sentava no meio, mas eu queria tanto ser o pessoal lá do fundão da zoeira que eu não conseguia, porque ou eu prestava atenção na aula ou eu prestava atenção na zoeira, eu não conseguia muito. Teve vezes que eu ia pra um lado e pro outro, mas eu sempre mantive esse Sérgio Jones aí, nerd, cabaço.
Cabaço, que não pegava ninguém, mas estudava.
Que não pegava caramba, ninguém.
Mas queria ser o zoeiro da escola, né?
Queria tentar, né, ser o zoeiro da escola.
É verdade, eu via muito isso aí. Falhava miseravelmente, mas tentava. O importante era tentar. E você, Daniel Ocano, você era quem na escola? Quem era o Daniel Ocano na escola?
Olha, eu era uma mistura do irmão do Jorel com o Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris.
Como assim, cara?
Porque o meu irmão, cara, eu tinha um irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, né? 5 anos de diferença. E todo mundo conhecia ele na escola pelo nosso sobrenome, pelo Ocano, né? E o Ocano era um cara muito conhecido na escola. Por bem ou por mal, não sei o que ele aprontava, os professores, os alunos, todo mundo sabia quem era o Ocano, né? E eu era um cara mais quieto, não era tão popular quanto meu irmão na escola. Ah. Por onde eu chegava, entrava no ano, começou o ano, os professores liam a lista de chamada, Daniel, você é irmão do Ocano? E aí eu já pegava um estigma de que eu era um terror, né?
Porque o seu irmão era o terror.
Professores, ao longo do ano, se surpreendiam, falavam, nossa, não tem muito a ver com seu irmão, né? É meio retardado, porque eu...
É meio mongoloide, tá ligado?
É, eu era aquele
tão da hora.
Eu não fazia zoeira e também não era o cara CDF. Eu ficava desenhando a aula inteira, eu ficava voado, eu não prestava atenção na aula. E era conhecido como irmão do Ocano. Ninguém sabia meu nome. Era uma realidade isso aí mesmo, tá
ligado? Era tipo o Chris e Greg, né? Não importava onde você ia, pô.
Tem um desenho do irmão do Jorel, não sei se você já viu isso aí. Eu o já irmão vi. Do Jorel. O Jorel é o cara mó popular e o moleque que é o protagonista lá é o irmão do Jorel.
É o irmão do Jorel, não tem nome, não tem nada. É mais o bostinho ali.
É o irmão do Cano. Ou irmão... o Caninho. Olha o Caninho ali.
O Caninho, meu Deus.
O Caninho, meu Deus.
Ai, cara, é muito feio. Porra, olha o Caninho ali. E o cara é japonês ainda, então o Caninho já, pô, não precisava nem de muita referência.
Porém, tinha algo que me dava respeito. O meu lado, Chris. Porque eu estudava no colégio Liceu Coração de Jesus. Fica no centro de São Paulo, perto da Cracolândia lá, né? Porém, as pessoas que estudavam lá eram um pouco classe média pra cima, né? E moravam tudo na Zona Norte de Santana, Casa Verde, em bairros mais ou menos.
Só lugar top, então, né?
É, medianos, né? E eu vinha de Guarulhos.
Puta, logo...
Eu era como se eu fosse o Chris vindo da Bad Style.
Nossa.
Verdade. Cara, quando via, caraca, esse cara vem de Guarulhos.
É, Guarulhos, olha, é um cu de lugar, viu, cara?
Cu de lugar, hein?
O Datena só mostrava a morte, né? Só os crimes bacanas. Guarulhos aparecia na mídia só pra falar coisa legal, né?
É, então, porra,
a galera tinha medo. E eu falava, morreu um cara no meu bairro com 5 tiros ontem. Contava isso na redação, né? A redação do seu final de semana.
Nossa, cara.
Meu Deus.
É tipo isso, é igual o meu bairro aqui também. Eu só não vou falar, né? Porque vai que tem loucos que queiram vir aqui me matar. Mas tipo aqui, no meu bairro... bairro também, direto ele tá ali no Cidade Alerta também, cara. E nunca é coisa boa,
né? A morte, é tragédia.
O prefeito veio aqui construir um mercadão gigante. Não, era só gente boiando na represa aqui perto. É bagulho de louco.
Se perdeu na represa.
Chegava uma hora que eu tentava também, vou fazer parte da zoeira. E aí sempre era um fracasso. Putz. E aí tinha dia que eu falava, hoje eu vou ser um CDF, eu vou estudar pra caramba, vou encher de 10 meu boletim. Fracassava mais Putz. Ainda, né?
Então esse é o Daniel Cano da escola. O irmão do Jorel.
O Caninho.
Era o Caninho da escola.
Caninho.
E você, Diegola, quem você era na escola, cara?
Então, olha só, eu... Sabe que eu demorei. Assim, eu esperei a minha vida inteira pra responder esse tipo de pergunta, viu, Vanderlei?
Pô, cara, então responda agora. Hoje o programa vai te dar essa oportunidade, cara.
Então, vocês assistem Cobra Kai?
Não.
Sim. Ainda não tive oportunidade.
Não é aquela série daquele karateca que tem impotência sexual?
Não, Cobra Kai?
Que bosta, né? Já começou. É pra ser nossa, é a trilha da praça.
É isso aí, Tecid. Então, bom, no Cobra Kai tem uma série de nerds ali. O Daniel tá ligado, né? Porque ele assiste.
Sim, é muito boa.
Então, imaginem os nerds de Cobra Kai. Nerds típicos meio dos anos 90, assim. Só que sem o karatê.
E com o bullying no lugar. Era o bullying no lugar.
O Diego era o só apanhava. Nunca teve um seu Miyagi na vida.
Exato.
Exatamente, não tive um senhor Miyagi na vida. Como o Daniel-san, sem o senhor Miyagi. Então, quer dizer, não foi fácil, né? Isso até a oitava série. Aí do primeiro colegial até o final, aí eu falei, meu, ou eu mudo um pouco de atitude ou vou morrer aqui na escola. Aí foi que o terrorismo entrou na minha vida.
Entendeu? E o terrorismo entrou, tipo, em que época, assim?
Ah, no primeiro ano, cara. No primeiro do ensino médio, o negócio começou a pegar fogo lá.
Tira o Zilli Columbine.
Pô, cara, O cara foi quase um Columbine também, não foi?
Vai.
Não chegou essa época.
Puta, podia ter sido, mas escolhi não ser.
Graças a Deus, cara.
Graças a Deus.
De vez em quando eu zoava o Diego lá no curso, aí ele me contava essa história, eu falei, puta, eu vou parar de zoar ele aqui, senão ele vai sacar uma doze da mochila, vai me encher de bala aqui.
Ele ia de sobretudo no curso, né?
Puta, isso que dava medo, velho. Sobretudo e aquele chapéuzinho tipo Panamá, tá ligado? Chapéuzinho Panamá. Aquilo dá medo, cara. O cara de Al Capone.
Panamá também.
Então, eu vou falar aqui resumidamente quem eu era na escola, cara. Eu era o bunda mole que sofria bullying de todo mundo, mas ao mesmo tempo eu era o zoeiro, só que tipo assim, eu era o zoeiro pra tentar também entrar na sociedade da zoeira, só que eu era o feio. Então, tipo assim, o feio ele nunca tem vantagem com nada. O feio ele não anda com a galera bonita, o feio não anda com a galera zoeira, porque senão ele vai ser o alvo da zoeira, por ser feio. E tipo assim, porra, eu apanhava de todo mundo. Minha mãe tava indo direto na diretoria, sabe? Eu era
isso que péssimo aluno. Né?
Eu era péssimo aluno.
Além de se apanhar, sua mãe ia lá pra te dar bronca.
Exato, cara. Pra você ter ideia, minha mãe uma... Olha, eu já ia pra minha... Não, mentira. Ó, gente, não vou falar isso da minha mãe, não. Não vou falar que ela já deu um tapa na cara de um aluno porque ele veio pra cima de mim. Não vou falar isso porque, né? Podem chamar o conselho tutelar pra ela.
Da hora, hein, meu?
Puta.
Da hora.
Mas numa certa briga, pô, minha mãe ficou puta porque toda vez era esse moleque embaçando comigo e ela teve que ir lá, né, tirar uma satisfação e tal. Foi até polícia. Puta, eu fui um porra louca na escola, cara.
Porrinha louca, né?
Só que... Eu queria que minha mãe tivesse arrancado o dente de alguém, mano.
Ah, eu Nossa. Queria que a minha tivesse feito isso, mas um tapinha já foi o suficiente. Bem na cara pra ficar ligeiro, seu viado. Se você estiver ouvindo hoje, você mereceu o seu corno. E se eu tiver, eu que vou dar tapa na tua cara. Mentira, que eu tô... Baita de um cuzão. Mas, tipo, eu era esse tipo de aluno. Eu não era o exemplar. Eu era o do fundão mesmo. Só que, como eu zoava demais. Lembra, Sérgio? As professoras sempre colocavam na carteira da frente e falavam: não, lá você não vai
sempre.
Ficar.
Coitado. Era e sempre. O Mandeco ficava triste.
Pô, eu ficava triste, porque a minha turma tava lá no fundo. Eu era aquele cara que dava tapa nas pessoas e depois apanhava. Depois eu não entendi o porquê todo mundo queria me pegar na saída, né? Mas eu era esse menino na escola aí. Nunca tive notas boas. Sofria bullying pra garai, era rejeitado e feio. Ainda me vestia mal, sem contar. Então, tipo, juntava tudo em um, era a desgraça em pessoa.
O André, cara, já era desgraça em pessoa.
Exatamente. Cara,
que mudou do do Vandeca é que hoje ele não se veste mal.
É, de resto hoje eu sou uma desgraça e continuo feio.
Cara, sabe que ouvindo você aí, eu lembrei assim, meu, eu sentava na primeira carteira, cara. Aquele que absorvia o giz da lousa, quando o professor batia o apagador na lousa, assim. Sim. O ar vinha tudo em mim, mano. Era esse, cara.
Aí foi daí que você aprendeu a cheirar pó de giz. O cara, né, esperava o professor sair e fazer a...
É esse nível que a gente tá trabalhando nesse nível?
Ah, daí pra pior, cara.
Bom saber. Bom saber.
Não fala nada não, cara.
Quando eu era moleque, tinha reunião de pais e mestres, né? Que quando encerravam, falavam, não, o Daniel, ele vai ser remanejado. Aí, no primeiro dia de aula, depois da reunião, me colocavam na primeira carteira, porque eu tinha péssimas notas, né? Mas não é porque eu era bagunceiro, é que eu ficava delirando lá, eu parecia um mongoloide. Não prestava atenção em nada, nem na aula.
Puta, então vimos que algo não mudou até hoje também, o mongolismo continua.
Daniel,
olha o troco.
Olha o troco, cara, sou vingativo.
Aí, Daniel. Mas não durava um mês isso daí, nem uma semana, porque os professores viam que era um desperdício ter eu na primeira carteira, enquanto outro aluno era mais eficiente ocupando aquela lá. Então os próprios professores falavam, hoje não precisa mais sentar aqui não, pode voltar lá pro meio.
Puta, ainda mais que precisava assim, de umas quatro pessoas pra te remanejar dentro da sala, né?
Exato, e de quatro carteiras também, juntava.
Não era tão...
Era melhor ficar no fundo.
Era o Jaiminho Palila.
Ah,
Jaiminho.
Tá.
Ah, Jaiminho Palila era fortinho, meu.
Ah, porra, pra não falar gordinho ou peso mórbido, né? Porque hoje cancelam as coisas. Pra não falar isso, Palilo. Fala que é fortinho, é.
Fortinho.
Olha, galera,
eu tinha raiva quando passava pra carrossel, cara. Ganhava esse apelido.
Você chegava, entrava na sala, já começava o pessoal. Embarque nesse
Passou na primeira vez, todo mundo me chamando de Palilo. Eu falei, filha da puta, né? Aí acabou, esqueceram. Puta. Aí vem o reprise do carrossel.
Nossa!
Outro ano que tinha reprise do carrossel, eu já me preparava lá. Vem o Palinho.
Já tinha que se preparar, já tinha que estar com a alma pronta ali já, cara.
É.
No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói.
Eu já quero começar aqui com uma das histórias, e essa história foi no e-mail, bem pequenininho, criança mesmo. Estávamos lá no recreiozinho, né, do e-mail e tal, todos criancinhas brincando felizes. Ah, somos crianças lá correndo. E de repente, uma das nossas coleguinhas, amiguinhas lá, ela pega uma pedra, mas pensa numa pedra gigante.
Pô.
Aí ela, agora eu vou pegar vocês, e com a pedra na mão. Até aí tudo bem, a gente entendeu, tipo, ela só vai correr com a pedra pra falar que é alguma coisa, alguma... Beleza, aí nisso ela correndo, eu me escondi tipo num túnel, que é um brinquedinho que tinha lá no pátio, era um túnelzinho, eu me escondi lá dentro. E nisso, igual o It a coisa, ela chegou assim com a cabeça assim, lá do lado de fora do túnel, achei você! Aí eu, ai meu Deus, ela me achou. De repente, essa menina, ela pega a pedroca e taca.
Toma!
Não,
toma.
Até aí, beleza, ela atacou, eu criança, é desse jeito, tipo, ela atacou e eu, de boa, puta. De repente, eu vejo o sangue escorrendo dentro da minha cabeça, assim. Aí, tipo, a criança, ela não sente a dor até ver que tá machucada. Nisso, eu passei a mão, eu senti um buraco na cabeça. Eu tenho esse buraco até hoje, é por isso que eu não raspo a cabeça, véio. Careca, porque vai parecer que, tipo, você é o Vin Diesel que... É, o Vin Diesel com uma cratera na cabeça, tá ligado?
Cratera lunar.
Nisso, eu coloquei a mão assim, eu vi o sangue. Olhei pro sangue, olhei pra ela e comecei. E comecei a chorar. parar, tá ligado? E nisso, eu saí desesperado desse túnelzinho.
Meu cérebro tá caindo.
E eu corri. Tia, tia, minha cabeça tá sangrando, ela me tacou uma pedra. Aí começou, eu não acredito que você tacou a pedra nele. Ai, mas foi sem querer, porra. Eu não tinha pra onde desviar, cara. Querer, eu não tinha pra onde desviar, eu tava dentro de um túnelzinho. Eu ia tomar pedrada de qualquer jeito, mas, meu, a pedra era gigantesca, cara. Aí nisso, tipo... ela foi pra diretoria, chamou a mãe, e a mãe dela morava em frente a esse e-mail aí que eu estudava, né? Então, tipo, a mãe chegou na mesma hora, deu mó bronca, fiquei feliz quando ela apanhou, que eu falei, ah, já que eu não pude tacar uma pedra de volta, pelo menos eu vi ela apanhando. Maravilhoso.
Sim, mas... história.
É, poxa.
O Super Mario, né?
É, só que, eu não consegui tirar o cogumelo da pedra, tá ligado?
Vi a tartaruguinha, pá.
É, e toma. Mais alguém aí? Vamos aí. Quem tem história aí de escola?
Ó, já vou citar uma aqui, né? Também você falou de e-mail, também eu lembrei de uma aqui, meu. É aquela coisa, né? O Vandeco já falou assim que desde criança já era feio, eu também não sou poço de belezura. Se colocar
mentira,
eu e Vandeco...
Que mentira, o cara é mó galã, velho.
Galã, galã na sua bodega.
Ele só não catava mulher, ele só não catava mulher porque era moscão. Nós ia nos rolê...
Moscão? Moscão é feio.
Nós ia no rolê,
mas...
era tipo o Ying Yang, sabe? Só o
Ying Yang. Ying Yang.
Ying Yang. Yang. Eu não sei. É o equilíbrio. Tipo assim, eu era o feio...
Tá certinho.
Eu era o feio que espantava as mulheres no rolê. E ele era o bonitão que as mulheres olhavam pra ele, porém ele...
Nossa, não fazia nada, era o cara mais tímido da face da terra.
Continuando
a
história.
Ó, só que assim, eu sou esqueci até a palavra que eu ia dizer agora. Luz das estrelas, o cara incrível, mas quando eu era de menor no e-mail, meu, eu era um pouquinho bonitinho assim, eu podia falar, meu, esse cara aí poderia ser um Leonardo DiCaprio, não consegui ser. Só que assim, que nem o Vandeco falou, eu poderia ser bonito, nos olhos de Vander ele falou que eu sou bonito, e eu nunca tive essa coisa assim, ah, eu vou lá, vou falar com a mina e tal, nunca, eu sempre tive medo. Só que no e-mail, meu, tinha uma menina que queria ficar comigo, só que era, eu não entendia muito, só que ela corria atrás de mim e eu fugia da mina. Aí, isso pelo menos, eu acho que ficou alguns meses aí. Ela falou, não, eu quero ficar com você, Sérgio, vem cá. Só que era bizarro. E ela correndo, teve um momento de uma das aulas, também numa sexta-feira, acabando o horário lá do recreio, né, que a gente ficava no parquinho. Aí tinha o túnelzinho, né, tipo um trem, tinha um túnelzinho. Ela chamou que uma amiga também me encurralaram e ela conseguiu dar um selinho em mim. Eu não gostei, acredita? Eu sou hétero 100%. Mas eu achava muito bizarro aquele...
Olha o cara se justificando. Só pra constar, eu não sou gay.
Ah,
o Fiuk aí, ó.
Meteu um Fiuk agora?
Meteu um Fiuk, velho. Esse cara é maravilhoso, cara.
Ia ter que deixar aqui descrito. Eu não gostei, mas é porque foi bizarra a situação, sabe? Você é tipo um beijo forçado.
Mas quando você é criança tem disso, né, mano?
É, isso é verdade.
Quem não gosta de menina quando é criança, né? Fala, sai, tua feiosa.
Magrela feiosa.
Você é uma bruxa.
Caraca, não, mas é meio estranho, tipo, no e-mail, onde as crianças têm 7, 8 anos, já tem esse pensamento, tipo,
de... Ah, meu.
Mas é bem primário, né, meu?
É um amorzinho tipo Chaves interesse. E Paty, tá ligado?
Chaves e Paty.
As meninas desenvolvem antes dos meninos. Os meninos são os mongolóis. Por isso que a mulher é mais evoluída.
É verdade.
A criança já tem alguns pensamentos que vão mais maduros, de entendimento, de relacionamento, né?
Exato.
Ela já vai tendo... Nem que é aquela coisa de ai, o meu príncipe encantado... Menino, não tem noção nenhuma.
Não tem.
Os mongolóis, pode desde criança.
Até hoje eu assisto Vingadores e eu finjo que sou o Homem de Ferro voando pela casa. Então, tipo, cara, a gente não tem mais.
É tipo a Chiquinha falando pro Chaves brincar de casinha que ela dá bolo pra ele lá, né?
Exato.
Eu só quero bolo.
Exato.
Verdade. Agora, eu tenho uma historinha que eu lembrei aqui, que aí já é de uma idade que a gente já tá diferente, né? Quando a gente tá assim com 14 anos,
sim, é... Já não sei se os primeiros pentelhos a nascer na...
Exato.
Na do saco.
Um dia você tá cagando, né? Aí você põe a mão no saco assim, você fala, ué, tem um negócio, um bigode no saco, né?
Saco. Meu saco tem Rolando. Filhos, né? Tem filhos o meu saco.
Tem filhos.
Aí dois pelinhos assim no dedo.
E a gente tem aquele bigodinho meio... Aquele bigodinho função, tá ligado?
Bigodinho vagina.
É foda. Eu não tinha muita noção, tá ligado?
Ninguém te apresenta a Gillette, né, pra limpar
então,
esse bigode.
Então, não tem uma...
Vai sustentando ele, passando vergonha em tudo quanto é lugar.
Não tem uma viva alma que te ensine, ó, tirar o bigode, passar desodorante no sovaco. Demorei muito pra aprender essas coisas, meu.
Passei muita vergonha. Verdade, foi mais ou menos com uns 35 anos que você aprendeu, né?
Um pouco menos.
Ah, tá.
Mas então, aí eu lembrei que eu tava... O Daniel citou aí que ele desenhava durante a aula, eu também fazia isso, né? Uhum. E era a única coisa que me garantia algum respeito na sala, porque pelo menos na minha escola, nota não dava status. Você tirar 10 não dava status nenhum. A não ser que você, tipo assim, fosse aquele aluno nota 10 em tudo, que a escola pegasse você pra ser um símbolo, tá ligado?
Sim, ou, sim.
Se tivesse prova em dupla, aí todo mundo queria ser seu amigo.
Por você ser o nerdão e tal, assim, as pessoas chegavam, colavam junto.
Aí que, mano, eu desenhava bastante, fazia as caricaturas da galera, dos professores e tal. E a menina que sentava na minha frente, né? Eu era o segundo da fileira nessa época. Eu era apaixonado por ela. O nome dela era Érica. E ela, tipo, ela sempre gostou dos meus desenhos e às vezes ela pedia pra ela, sabe? E eu me sentia super especial porque ela gostava, me apreciava pelos meus desenhos.
Olha o mongolão iludido aí, ó.
Exatamente. Olha o mongolão iludido, né? Então eu pensava, nossa, existe uma chance ela gostar de mim, né?
Ah, claro, com certeza.
E com certeza, né? Aí se liga, ela ia fazer uma festa de aniversário, né? E ia chamar a sala inteira e tal. E puta, que legal, né? E o dia da festa chegando e tal, e eu sei que ela tinha convidado, eu pensei, pô, qualquer hora ela vai me convidar também, né? Aí beleza, aí chegou o final de semana da festa e nada, né? Aí eu, caramba, fiquei na maior expectativa esperando o convite, pensando em como pedir dinheiro pros meus pais pra comprar um presente e tudo. Tava super, né? Ia ser super romântico. Aí, bom, sei que nada, né? Chegou na segunda-feira, aí eu perguntei pra ela, ainda cheguei pra perguntar, né? Pô, e a Érica, como que foi a sua festa, né? Aí ela falou, foi mó legal, por que que você não foi?
Nossa!
Aí eu falei assim, meu, porque você não me convidou.
Que coisa, meu.
Então. Aí ela, tipo, eu não te convidei, desculpa, e não sei o quê, mas puta, o estrago já tava feito, tá ligado?
Não, já porque tava, não. Já. A mina se entregou, tá ligado?
Se entregou, meu.
E te magoou ao mesmo tempo.
Nossa... 2 em 1, meu.
Tipo assim, acho que eu nem lembro o que aconteceu depois, porque foi um evento muito, muito pesado pra processar no momento. Mas foi, tipo, é o tipo de coisa nerd, coisa de série, assim, que eu passei na vida, cara. Tanto que tem...
Cara, vou contar mais uma história aqui de escola. Ó, mais uma história de escola aqui. E eu que já fui traído pela minha própria gangue.
Nossa,
cara, primeiro de tudo, quem fala que tem uma gangue na minha época de escola merecia apanhar já.
É verdade.
Cara. Eu não tenho uma gangue,
olha,
né?
Olha,
eu e minha gangue.
Oi, minha gangue.
Então deve ser por isso que os caras me traíram. Porque os caras falaram, que porra de gangue, cara? Nós é favela. Não,
nome,
pior que não tinha. Não tinha nome, porque tipo assim, eu comecei a apanhar de um cara mais velho lá. E eu cheguei pros caras, ô, mano, eu tô apanhando, vamos formar uma gangue aí, velho.
Ah,
E tipo assim, eu procurei, porque o cara, ele tava distraído e eu ficava cutucando ele toda hora, assim. Teve uma hora que eu dei um cutucão na cabeça dele, que tipo, ele falou, não, mano. Aí ele, só que era tipo entre uns buraquinhos que tinha de uma janela. Aí eu, pum, dava uma cutucada nele, pum. Aí ele, mano, para, que não sei o quê. E ele era mais velho. Aí teve uma hora que ele já se irritou e ele começou a cuspir em mim e falou, mano, quando eu te pegar no recreio, você tá fudido. E nesse Nossa. Tempo que eu tava lá fora no pátio, eu falei, puta, mano, eu preciso aqui. Eu não sou o Buddy Revell, tá ligado? Lá do te pego lá fora. Eu não sou um cara que me garanto sozinho. Aí, tipo, fui. Aí eu falei, mano, tem um cara lá querendo, mano, me bater e tal. Vamos se unir aí, fazer uma gangue. Se os caras vier pra cima de nós, um defende o outro. Os caras, fechou, mano, a gangue. Quando o cara chegou pra tirar satisfação comigo no, na hora do recreio, ele, agora, moleque, seu pivete do caralho, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu olhei pro lado pra um dos caras e olhei pro outro, tipo, mano, é agora, vamos se juntar e rebentar esse cara. Eu falei isso no olhar, lógico. De repente, o maluco começou a me encher de murro e tapa e os moleques só ficou olhando. Aí sabe ele tava sentado assim e deu aquela afastada do lado, tipo, não, vamos dar um espaço pros dois aí se bater. Só que, tipo, eu tava apanhando pra caralho e os caras olhando. Nisso, depois que eu tomei vários tapas, eu olhei pros caras e falei, pô, mano, vocês nem me defendeu, velho. Aí os caras, ah, mano, é que a gente achou que você não tava precisando. Eu falei, é o quê? Eu tava tomando murro e tapa, como eu não tava precisando, cara?
Não, mas você tava precisando tomar umas porradas mesmo, que você mexeu com quem tava quieto, né, meu?
Não, eu fui...
formou uma gangue.
Formou
uma gangue, meu.
Sim, eu fui meio puto mesmo, eu fui meio...
Meio cuzão,
fui, eu admito, mereci tomar um tapa, mas, porra, eu fui... Aí, tá vendo? Provei do meu veneno. Cutuquei o cara lá, me fudi e minha gangue me traiu. Eu acho que foi merecido.
Eu briguei uma vez na escola, cara.
Ah, não é com aquele cara que te veta na rádio lá num programa.
Não, não tem nada a ver.
Olha os caras explanando.
Um cantor famoso.
Que é uma pessoa de muito sucesso, super talentosa. A gente teve um... Isso aí não tem nada a ver. Isso não foi briga. Isso foi provocação, né? Mas a briga que eu tive na escola foi... Acho que eu tava na quarta ou quinta série e tinha um moleque na turma que tinha entrado lá e ele era gringo, cara. Ele era espanhol. E ele chegou no meio do ano, assim. Então ele tinha poucos amigos, não conversava com ninguém e... Putz, sentou bem do meu lado, assim, né? E durante a aula, tudo quanto é coisa que ele precisava de ajuda pra entender, eu ficava tentando ajudar. Eu nem sabia falar espanhol, mas eu tinha paciência de ajudar ele a compreender as coisas lá e tal. E o cara meio que conversava só comigo durante a aula. Quando saía da aula, esse desgramento tinha um primo que era uns 4 anos mais velho que nós. E esse primo estudava na escola, o primo dele já era daqui, já era brasileiro e tal. E ele se juntava com o primo dele e com os amigos da sala do primo dele, e ele queria tirar sarro da gente, da galera da minha sala. E entre eles, ele queria ficar me zoando pro primo dele, pra lá, vou zoar aquele trouxa ali.
Nossa!
Cara, teve um dia que eu tava sentado na porta da escola, então, putz, a porta da escola era uma igreja, né? Então tinha uma escadaria. Eu tava sentado no alto da escadaria, assim, esperando meu pai chegar lá, e ele veio. Sentou ao meu lado, segurando uma latinha de Coca-Cola e começou a tomar a lata. Ele tomando, a hora que ele terminava de dar um gole, ele virava assim na minha cara e dava um arroto na minha cara, assim.
Nossa.
E eu falava, ô, mano, sai, velho. Aí eu levantava e sentava mais longe dele. E ele rindo, e o primo dele rindo, os amigos do primo dele rindo. Aí, cara, deu que... E eu falava, ô, para com isso, cara. Aí na terceira vez que ele foi fazer isso, eu peguei... A hora que ele virou pra dar uma rota, eu dei uma cotovelada no meio do nariz dele, cara.
Aí sim.
Puta, aí eu gostei.
Aí começou a descer um melado, assim, né? Do nariz dele. Aí ele ficou...
Aquela groselha
gostosa. Ele ficou doidão comigo, cara. Aí ele queria me bater. Ele foi me empurrar da escadaria. A hora que ele me empurrou, eu segurei ele, cara. Puxei ele junto. Aí caiu nós dois rolando a escada. A hora que paramos no fim da escada, não era tão grande. Era uns, sei lá, uns 10 degraus no máximo. A hora que terminou, eu caí em cima dele e comecei a espancar ele, cara. Porrada, porrada, porrada.
Toma.
E o primo dele Em vez de... Ele achou que o primo dele ia vir me bater, nada. O primo dele só separou e falou, mano, o primo dele era mal gente boa. É. O primo dele viu que ele que era o cuzão, não era eu, né? Ele só ajudou a separar, ai, assim, pra parar ele, de, a briga, né? E ele queria vir pra cima de mim depois e o primo dele foi tirando ele. Falou, para, meu, você já apanhou, quer apanhar mais?
Já apanhou. Você já apanhou, quer apanhar mais, cara? Aí, é, que, é igual aquele episódio, quando você ficou em cima dele,
chegou,
né?
Chegou o pai dele, cara.
Pô.
Era um doidão também em espanhol. O cara, e o pessoal me avisou, Daniel, o pai do Roberto chegou aí, né? Aí eu falei, eita porra, comecei a correr, velho. E o pai dele veio correndo atrás, cara. Nossa. Eu me tranquei no banheiro. O pai dele entrou no banheiro e começava a gritar. Cadê você? Ele vai te pegar!
Vou te pegar!
E aí eu fiquei trancado lá e ele ficou batendo na porta e falando que ia me expulsar da escola.
Eu sou amigo do diretor da escola. Ah. Eu vou te expulsar daqui.
E eu fiquei lá e falei, caraca, mano. Meu pai veio me matar, minha mãe veio me matar.
Os três, os quatro iam te matar. Sua mãe, seu pai, o moleque. O moleque nem tanto, que ele tomou um pau. Não, e esse moleque, mas o pai depois, do moleque...
Cara, a outra vez que a gente se encontrou, eu falei, nossa, eu tinha medo de encontrar ele. Eu falei, ele vai vir bater em mim, cara. E eu nunca tinha brigado. E eu falei, cara, nossa, eu tinha medo de ter outra briga, tá ligado? Porque eu fiquei de castigo.
Puta.
Quando meus pais souberam.
Ai, cara. Pô, mano, mas o seu pai devia ter orgulho. Ele te botou de castigo, tipo assim, pra concordar com a sua mãe, mas na mente dele, ele falou,
puta, do meu filhão. O Erronda derrotou o Vega, mano.
Do menino. É, como é que é?
É o Erronda contra o Vega.
Só que faltou um pouco de garra pra esse Vega aí, tá ligado?
Erronda, ui. Cara, aí cara, a gente se encontrou numa festividade, porque isso foi um dia antes do fim das aulas, assim, né? Foi no último dia de aula. Entendi. Um dia antes do fim das aulas. Aí eu encontrei ele, eu vi que ele tava na festividade lá, eu falei, cara, eu ficava evitando, eu passava longe. Aí uma hora ele me encurralou lá, ele, e aí, meu, beleza? Ele tava com olho roxo ainda, já tinha passado uma semana. Aí eu falei, cara...
O cara tava com a
ele
marca
vai, da... Ele vai me matar, velho. Ele deve ter trazido uma faca agora aí pra escola.
Aí começou a música.
Não, aí ele foi mó de boa, cara. Ele só me cumprimentou assim. Aí, ô, mano, beleza. E você, tá bem? Não, tô bem. Eu falei, então tá bom, beleza.
Não, tô bem. Esse roxão no olho aqui foi nada.
Mas aí é legal. Fica de boa. Por isso que eu queria ser gordo, cara, quando eu era criança. Porque,
tipo... Talvez foi o meu triunfo na queda da escada.
Então, exatamente, exatamente. Cara, eu era magrelo, né? Eu tinha peso, assim, peso negativo quase, né? Eu era o mais
magro. Peso pena,
eu
né?
Eu era o mais magro da sala, então não impunha respeito nenhuma. Os caras
não rolavam, velho. Exatamente.
Eu pesava menos que as minas, tá ligado? Na oitava série, eu pesava menos que as minas.
Caraca, o cara... Então, era o Jack lá, velho.
Mano, não tinha moral. Caveirinha de... Era a espinha do peixe, cara.
Puta, era só a capa do frango mesmo. Olha, em briga, o Sérgio tem história de briga aí, não tem também? E o cara nunca foi.
Nunca fui de briga.
Briga em escola, escola.
Em escola, hein, ó. Acho que dentre nós aqui, eu acho que o único que não brigou, assim, de porrada mesmo, fui eu, mas tinha umas situações estranhas, que nem eu vou citar uma aqui. Nessa época já o Vanderlei estudava junto comigo e era aquela época que subiu toda aquela brincadeira do pedala Robinho. Ixi, aquilo lá ficou uma sensação nas salas inteiras, né, de uma escola.
Era maravilhoso, eu lembro que a gente... Não tinha um corredor polonês?
Tinha.
Né, que você sabe, quem passava no corredor tomar, a gente fazia o corredor polonês ambulante. Ele vai até você. E a gente fazia a rodinha nos caras e era pedala Robinho, cara.
E era forte, não era um fracão, não.
Arrastão, né?
Era um arrastão, velho.
Era, meu. E sempre tinha mais a muvuca quando era a final do período, né? Então o pessoal ia pra rua, dar os pedala Robinho e tal. Mas tinha um cara chatão, meu. Atazanava com o pessoal lá e ficava dando pedala Robinho. Já fez pedala no Robinho, no Vanderlei. Mano, era chato, chatão. Como ele pegava o mesmo caminho que eu pra ir pra casa, eu acabava vindo junto. Aí teve um outro colega colega também de infância que estudava comigo, ele levou um pedalobinho dele. Aí eu falei, ele não revidou. Aí eu falei assim pra ele, né? O nome dele é Denis, vou citar aqui, se ele ouvir.
Vou colocar um pi na edição.
Não coloque pi, eu não quero que você coloque pi. Ele era meio.
Só o dedo.
Não quero que coloque o pi, bota só o dedo.
Mas foi uma situação bizarra porque não foi muito, muito agressivo. Vocês vão entender. Aí ele era meio careca, né? E ele deu um pedalobinho nesse meu amigo e eu falei, vou revidar. Só que eu falei, eu não fui direto. Eu falei, vou revidar. Na hora que eu falei isso, ele veio dar um tapa em mim, só que em vez de ser um pedalobinho, ele deu um tapa na minha cara mesmo. Aí eu não acredito. Por que você fez isso? eu era quieto, né? Tímido, quieto, cabaço, tudo uma coisa só. Aí eu peguei ele assim pela camisa dele e também tava perto de um escadão. Só que o escadão era escadão de pedra mesmo. Tudo lascado. Eu pensei, eu vou derrubar você aqui. Aí eu pensei, não, se eu derrubar, vai ter problema pra mim que você vai morrer e não vai acontecer nada. E vai acontecer muitas coisas comigo aí, pior ainda. E aí eu falei assim, eu vou dar um pedala bem forte nele. Aí eu dei, pá! Nossa, na hora que deu pá nele, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Aí eu fiquei aquilo na minha cabeça. O problema é assim, a gente desceu o escadão, foi indo. Ele falou, mano, eu vou chamar meu primo aqui na favela, mano. Você vai ver. Puta, na hora que ele falou isso, eu fiquei com cagaço, meu. Fiquei com cagaço porque eu voltei pra casa, eu fiquei com peso na consciência, fui pro banheiro e chorei. Chorei, fiquei com medo. Mano, não, com medo. Era um medo, e o medo tomou conta de mim, eu chorei, só que entrei no banheiro pra ninguém ver, eu chorei. Só que aquele foi choro forte de soluçar. E, meu,
o cara é maravilhoso.
Foi incrível. O dia inteiro eu fiquei numa bad total. Aí no dia seguinte eu fiquei com medo dele trazer o primo dele. Aí eu fiquei lá esperando ele chegar. Ele chegou com a mãe dele. Só que nada aconteceu. Eu cheguei assim, Denis, desculpa. Não, tudo bem. Só isso, acabou, não aconteceu nada. Só que eu chorei, meu, desnecessariamente.
Nossa. Quer dizer, doeu mais em você, né?
Doeu mais,
né? Doeu.
E o cara, ele tava na vantagem, velho. Ele conseguiu fazer medo no cara, ao invés dele levar isso, tipo, não, vou chegar marrudão na escola. Não,
é, meu, desculpa, não, eu pensei que desculpa, cara. Todo florzinha, meu.
Eu nunca mais faço isso.
E o cara era um puto do cuzão, cara.
E pior que depois isso aí rolou lá na escola, lá não sei quem começou a contar lá, falou, não, o Sérgio foi o que deu tapão no Denis aí, e o Denis chorou.
E pegou a fama, porque depois ninguém mexeu com o Sérgio, cara.
Não pegou tanto, mas pegou só daquela outra situação, que eu posso depois dar uma contada. Não,
eu até comecei a andar com ele e tal, pra, né, pô, o cara parrudão, aí do mesmo jeito, o pessoal deixava ele em paz e vinha bater em mim, então não adiantava era porra nenhuma. Então só ia, cara, só ia. Diegão, mais história aí, cara.
Tá, então, vocês falando aí, né, tipo, de histórias de força física, o quanto é bom você ter força física, né? E eu não tinha.
É verdade.
Eu não tinha. Só que, pra minha sorte, na época do primeiro colegial, começou uma mania lá de zoar o material um do outro. Não sei se nas escolas de vocês teve isso.
O quê? Tipo, desenhar uma rolona na capa.
Nossa. Bicuda na mochila.
Nossa.
Chutar a mochila pro teto.
Esse tipo de coisa, né?
Aquele futebol de mochila é foda.
Lá na minha... Porque era escola de playboy, tá ligado? Então, destruir material não era algo que o pessoal via, assim, como um grande prejuízo. Depois eles iam lá e comprava outro, né? Mas era foda, os caras arrancavam a alça da mala. Teve uma época que eu comecei a ir sem mochila pra escola, porque os caras tinham destruído. Eu falei, eu não vou comprar outra, né? E, bom, mas teve um dia, deve ter sido uma das primeiras que eu fiz, tinha entrado um cara novo na sala, e é sempre assim, pra entra uma pessoa nova na sala, o que que ela faz pra se afirmar perante os outros? Zoou o Diego, né? Pra isso que o Diego servia. Pô, eu era como um totem, assim, o totem da autoafirmação, né? Então,
eu ia zoar. pra você fazer parte dessa turma.
É, é pra tentar e se encaixar. Eu era um robô, né? Mas aí esse cara veio da bicuda na mala, querer se impor e tal. E aí eu, tipo assim, na hora falei, mano, beleza, eu não fiz nada. Aí eu descobri que na sala tinha uma carteira que alguém tinha tirado os parafusos da parte de escrever, assim. Então tava aquela tábua solta, né? Aí eu falei,
nossa,
carteira. Uma carteira solta. Já sei. Aí eu contrabandeei um super bonder pra escola, peguei o fichário dele e colei na carteira, né? E na aula de inglês, a sala dividia. Metade ficava com uma professora e metade com outra, porque faziam atividades diferentes. E ele teve que sair. No que ele foi pegar o fichário, veio a tábua junto.
Puta, que da hora.
Aí eu só baixei a cabeça e comecei a rir, né? E o povo, tipo assim...
Se entregou.
Não, porque todo mundo começou a rir e eu fiquei assim, quietinho na minha, né? Aí ele foi... Meu, eu sei que ele foi levando daquele jeito mesmo, porque ele não sabia o que fazer. E ele tomou uma advertência por vandalismo na escola.
Você fode com o cara e o cara se fode por... Nossa, mano. Por
ter... Os nerds vencem.
Os nerds contra-atacam, cara.
Pensa na minha felicidade de fazer uma parada dessa dar certo.
Não, e a felicidade maior ainda é quando você vê o valentão se lascando, cara. Puta,
é maravilhoso.
O único foda é não poder se vangloriar, né? Que é um bagulho que você fica quieto. Você faz e fica...
Você tem que ficar quieto. Porque se descobrirem, mas que foi genial, foi,
cara. Eu fiz algo parecido com a mochila de um cara. Puta. Porque tinha esse lance também, né? E muitas vezes sequestravam o seu material.
Sim.
Uma vez eu corri a escola inteira pra achar minha mochila. E só faltou ver dentro dos banheiros das meninas, né? Era isso mesmo. Tava dentro
lá. De um Puta, os caras foi cuzão. Tipo, lá você não vai poder entrar. Então
não,
você...
e provavelmente deram pra uma mina vou esconder, né? Aí eu falei, caraca, até as minas estão me zoando.
Puta, cara, olha, que zaombada também, velho.
Aí eu falei, vou dar o troco. Teve um dia, foi na educação física, era a primeira aula, né? Então a gente chegava e jogava a mochila no pátio lá do lado da quadra. E minha mochila sumiu, fiquei o dia inteiro procurando ela. Aí eu falei, beleza, vou dar o troco. No fim do dia, na hora de ir embora, tava todo mundo jogando bola lá, depois da aula, na quadra, e as mochilas jogadas lá, da mesma maneira. Nem vi de quem era. Peguei a primeira que eu vi, levei comigo, assim, junto. Na porta da escola, né, na igreja lá, tem umas imagens de santo, que elas ficam bem altas, assim, da nossa vista. Você passa andando, você não olha, só se você olhar pra cima, assim, ó, o São João.
Vai pedir a bênção.
Aí eu peguei a mochila e joguei na cabeça do santo, cara. Só que eu joguei indo embora. Parecia que eu tava naturalmente. Eu fui andando pra saída e joguei a mochila, assim, onde caísse, caiu. Aí caiu na cabeça do santo. Aí eu fui embora, nem olhei pra trás.
Mas era aleatória a mochila, não era pra, tipo, não era de alguém específico, né?
Não. Aí eu fui embora. Aí eu falei, beleza, alguém se fudeu. Cara, no dia seguinte, quando eu chego na escola, eu olho pro santo, a mochila tá lá ainda.
Os caras... Nossa, foi melhor que a do banheiro. Aí eu falei,
alguém não fez o dever de casa, alguém se ferrou muito.
E com certeza, quando você chegar na sala, você vai ver, porra, mano, minha mochila não apareceu até agora, tá ligado? Oxi, minha mãe tá nervosa.
Não, aí no meio da aula, apareceu lá o porteiro com a mochila, né? Porque tinha alguém viu e tinha o material, a sala da gente, o nome do aluno, e chamaram ele, ó, sua mochila, e devolveram pra ele.
Ah, puta, aí, mas demorou.
Aí a coordenadora do lado, assim, né? Nossa, como é que essa mochila foi parar em cima do santo lá? Nossa. Puta, tem que ter cuidado com o seu material.
Foi um milagre, né?
Foi um milagre. É.
Milagre.
E eu fiquei devolveu. Quieto, né? Todo mundo na sala, ninguém... Foi uma coisa que eu nunca pude contar que eu fiz.
Não pode. Quando chega essas coisas, cara, não pode contar mesmo. Tem que ficar ali. Tem que ser aquele plano maligno que só você executou, tá ligado? Ninguém mais pode saber.
As escolas de vocês faziam festa junina?
Pô, direto, fazia. Cara.
Sim, direto.
Nossa, eu tenho uma foto.
Correio Elegante.
Não, são bem legais. Correio Elegante eu não lembro muito, mas com certeza devia ter.
Era tipo assim, você pedia pra alguém levar um bilhete secreto seu pra uma pessoa que você admirava, tá ligado?
Isso. É, tem, mas eu não fazia isso, porque como eu era um bunda mole, eu só ia pra comer mesmo. Então eu ia já.
Nunca nem recebeu, né?
Eu nunca nem recebi. O que eu tinha recebido, tava lá, nossa, é a coisinha mais linda que eu já vi. Assinado mamãe. Puta, era. Não era. Então,
meu, exatamente, né? Aí estava eu na 8ª série, numa época dessas de festinha junina e tal. E eu estava na aula e tal. E aí chega, bate na porta a menina do Correio Elegante. Quem é Diego? A sala parou na hora, né? Porque, puta, meu, o Diego recebeu um Correio Elegante? É normal. Não é normal, tá ligado?
Não mesmo.
Aí tem. Aí o caralho, né, mano? Tipo assim, era o que eu menos... Eu sabia, meio que eu imaginava que isso poderia acontecer. Porque, tipo assim, eu também era aloprado pelas meninas, né? E isso doía mais.
Nossa, doía muito.
Porque...
Pior ainda, né?
Porque assim, elas faziam na ironia, no sarcasmo. Então, tipo assim, a pior coisa quando você é feio é alguém que sabe que você é feio, mas diz que você é bonito.
Nossa, aí eu vivo esse meu drama todo dia.
Tá ligado?
A minha patroa tá aqui, ela direto fala, nossa, você cortou o cabelo, você tá muito linda. Eu, para de ser mentirosa. Ela é muito mentirosa. É igual minha mãe também. Minha mãe, quando eu pergunto pra ela assim, mãe, eu sou bonito mesmo? Ela, meu filho. É, tipo, sabe? É.
É saudável.
É importante você ter saúde.
Então, onde eu estava mesmo? Assim, chegou a moça do bilhete, né? Do Correio Elegante. Aí tá Diego, e aí eu gelei, e aí a sala se silenciou, e a moça leu, e era uma declaraçãozinha, Bruno, você é lindo, você é maravilhoso, né? E aqueles risinhos ao fundo e tal.
Nossa, esses são fechou, os
pior. E fechou-se a porta. No que fecha-se a porta, a sala desaba de risada, né? E o foda é que, assim, isso foi um ponto máximo de uma rotina que existia lá, que era as minas que era metida gostosona da sala, elas ficavam, tipo, me mandando beijo e fazendo umas coisas assim, tipo, como se estivessem me paquerando. Não, só que, na verdade, elas era pra ressaltar a minha feiura, entendeu?
Sabe? Sim, quando... aquele bem na ironia mesmo.
Perverso, velho.
Puta!
Era bem perverso. Não, era bem...
E por você ser um nerdão, você acaba caindo no conto do vigário. Porque você fala, pô...
Sim, mas no começo... Depois
você fica pensando, tipo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. É.
Então, tipo assim, era... Isso chegava a um ponto que eu tinha medo de olhar pra trás, tá ligado? Eu dava graças a Deus quando esqueciam que eu existia, né? Então, puta, mano, era uma época assim que hoje eu penso, nossa, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu faria totalmente diferente, porque se essas minas viessem com esses papinhos, eu já ia mostrar a rola, meu.
Já ia botar pra fora.
Mas, meu, se fosse hoje, se eu tô na 8ª série hoje e vem essas minas com essas brincadeirinhas, eu peço pra beijar a cabeça da minha rola, meu. Porque eu nunca fiz essas paradas, eu era tímido patológico, tá ligado? Então, por exemplo, eu era uma pessoa que sempre tava olhando pro chão, eu não me defendia e tal. Então, tipo, eu penso pra caralho nessas histórias. Hoje eu não penso tanto, né? Porque muita terapia depois, a gente começa a se ocupar das coisas do presente, né? Mas, porra, era direto mesmo.
Nossa, cara.
Pô, mas puta brincadeira.
Não, era uma...
Sacanagem.
É foda, cara. E tipo, nessas daí também, de você tentar se aproximar das meninas da escola e tal, eu lembro que uma, hoje em dia tá é mó cara de putinha da porra. Mas tipo assim, eu lembro de uma que era a mais desejada da sala. Eu acho que o Sérgio sabe quem é, uma que tem um olho meio verdão assim, pá. Nem vou falar quem é. Mas
devo estar imaginando.
Eu lembro uma vez que eu falei, pô, mano, feio do jeito que eu sou, mas eu vou ter atitude pelo menos. Aí, tipo assim, eu lembro que essa menina gostava de black e tal, e eu tinha uns black assim, eu chegava, puta, minha namorada chegou aqui do lado, que é essa menina aí, por favor? Uma puta numa esfirra na boca e me cobrando aqui, mas beleza. Aí, beleza, né? Aí eu tentei me aproximar e tal. Aí nisso a gente ouvindo uns black, aí sempre tem os filha da puta pra ficar agitando, tipo, ó, o Vanderlei, aí sim, hein? Tá pegando mesmo.
Tá pegando.
Só que, tipo assim.
Aí você não desmente, né?
Não.
Você fala, sabe como é?
Eu faço aquela cara de putão, sabe? Mano, vocês não estão nem ligados. Sabe como é, né? E nisso. Tá me olhando aqui, velho. Um olhar da penitência, tá ligado? Aqui do lado. Aí, beleza. Aí, em vez da mina de boa, ela ela chegar assim de boinha, ficar... Não, que isso, gente, vocês estão entendendo errado, porra nenhuma. Ela simplesmente virou pros caras e falou, eca, Deus que me livre. Mano, na hora... Nossa. Na hora... Mano, o eca, Deus que me livre, é pior do que você tomar um não, sabe? Ah, quer ficar comigo? Não. O eca, Deus que me livre, é a pior coisa.
Nessa não, hora... Pior que você seu Batoré, nem pediu mano. Pra ficar com ela, esse que é o... É.
Exato. Tentava ali dando uma iludida, tal. Nossa, o olhar da penitência tá foda, não tô conseguindo gravar direito. E tipo, nisso, eu tava dividindo o fone com ela, aí eu tirei o fone devagarinho.
Vai cair.
Tirei o fone do ouvido dela devagarinho, enrolei, botei no meu bolso, sentei na minha carteira, só abaixei a cabeça e veio aquele filme repetido. Eca, Deus que me livre. Eu ia lá no refeitório, eca, Deus que me livre. Eu olhava pros caras rindo de mim, me zoando, eca, Deus que me livre. Puta, cara. O feio sofria.
Meu, e pra não dizer que só eu me fudia, eu tinha um colega, o apelido dele era Boi, né? Porque ele era bem gordão, assim. Eu contei essa história pro Daniel. Meu, o Boi, ele veio pra minha sala, pensei, olha aí, entrou um nerd forte agora, gordão, fortão. O cara não vai ser zoado. Os caras não vão conseguir, porque o Boi vai resistir. Chegou o herói nerd, né? Aí, mano, a alopração com o Boi era diária e ele não revidava. Porque, às vezes, o nerd até tem o poder, mas ele não sabe que tem o poder, né? Muitas vezes a nossa vida é isso, né? Puta, é foda que começa a falar dos bagulho e fica muito sério, mano. Puta,
o cara... Então, tô comendo aqui. Entra na mente
vamos
do cara.
Vamos falar de alegria.
Vamos falar de coisa boa?
Não, vamos falar. Não, continua. Nós vamos cantando.
Vamos tentar tirar uma moral disso, então.
E aí o Boi.
Aí tava lá o Boi, né? E teve um dia que um cara quis bater no Boi. Não foi zoeira... Não foi zoeira verbal, não foi moral.
Foi agredir sabe? Mesmo, no muro. Cara,
desafio.
É, desafio. Aí, tipo assim, eu falei, agora o Boi se garante, mano. Agora o Boi é bandido. Sentei na minha carteira pra ver o show, tá ligado? Falei, vou ver um boxe da hora agora. Aí, o cara foi bater no Boi, que inclusive foi o cara que eu colei o fichário na carteira. Ele era folgado. Ele era gente boa, ele se mostrou um cara gente boa no decorrer do tempo, mas ele entrou muito folgado, né? Aí ele queria, pô, ele queria fazer a fama dele rápido, então, tipo, pô, vou zoar o Diego, vou zoar o Boi. Aí ele foi tentar bater no Boi, e o Boi ia descer a porrada nele, tipo, sabe? Defender os ataques, assim, e tal, e não sentiu a agressividade do bulinador.
É,
e aí
aquele 5 kg de gordura protegendo.
Exato, aquela capa de gordura, né?
Tirou de pouso.
Aí ele catou, assim, o moleque, e encostou na lousa, assim, eu falei, agora ele vai encher a porrada. Só que antes dele encher a porrada, veio um outro indivíduo e baixou as calças do Boi.
Nossa!
E vocês sabem muito bem que se tem uma coisa que deixa você muito desmoralizado na escola, é ter as calças abaixadas em público.
Exato,
velho! Implosão da sua reputação.
É, acabou, mano. Ali o Boi não precisou nem apanhar mais, tá ligado?
Não, ali ele levou um nocaute sem ter encostado nele, cara.
Um nocaute moral, tá ligado? Tipo, porque aí todo mundo rindo, as meninas rindo. Puta, cara, tipo, um cara grande daquele não tem como se esconder. E outra, o tempo que você leva pra subir a calça parece que é eterno, né? Acho que vocês já passaram por isso.
É, passo, porra, com certeza.
Porra, meu.
Você tá levantando as calças, vem a musiquinha.
É!
E em volta acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Nego te tacando cadeira.
E você levanta olhando seu pescoço vira 360 graus. Você consegue filmar todo mundo que tá rindo da sua cara.
Exato.
Parece aquele filme Kingsman, quando eles estão lutando. Que é uma puta luta de 100 pessoas numa mesma sala, uma briga generalizada, assim, câmera lenta.
Mas é humilhação generalizada.
Nossa, aí, mano, aí tipo assim, eu falei, aí acabou, mano. Acabou pro cara, tá ligado? Tanto que ele até mudou de escola.
Ah, também? A moral foi pra onde?
Já não tinha.
Aí você é louco. Não, e pior que numa situação... Eita, pior que numa situações dessa, a pessoa deve pensar mil e uma coisas, tipo, nossa, tão vendo meu bingolim, que é esse, sabe? Que é micro. Ah, putz, a minha cueca pode estar com freião aqui, tá ligado? Passa mil e uma coisa.
Pô, uma vez eu tomei um cuecão que pô, os caras rasgaram minha cueca e fiz uma freada, mano. Puta que pariu, cara. Não, aí, pô, Aí eu, burrão, né? Porque eles
fez rasgaram a marca do Simba, tá ligado? Quando o macaco tipo, marca o Simba, na hora que puxou a cueca, fez a marca. Meu, aí de fundo fez Simba.
O rastro da motoca ali, tá ligado? E aí, mano, aí eu muito burro, em vez de catar a cueca e jogar no outro lixo, desovar em qualquer lugar, eu joguei no lixo da sala, mano.
Não,
aí daqui a pouco vai alguém lá, carrega, começa a cutucar e tirar, mano. É foda, mas aí eu já tava no segundo do ensino médio, aí já era diferente, tipo, porque era só esse tipo de zoeira de... Era mais comédia do que humilhação, porque o que eu passei naquela do Correio Elegante, por exemplo, aquilo foi humilhação.
Pô, humilhação.
O negócio das minhas, isso foi até a oitava série. Mas do primeiro em diante, como eu decidi ter uma atitude diferente, eu comecei a aloprar também. Só que aí, meu, em algumas... Quando entrava a parte física, era foda, porque, pô, eu era levinho, mano. Então todo mundo queria dar um cuecão, né?
Ah, porra, é. Puta, e o cuecão é que o pessoal cuecão, conseguia te cuecão levantar.
Levei, né? Cuecão levei e cuecão dei, né? Tipo, o cuecão era democrático ali. Só não dei cuecão em mulher.
Né? Um calcinhão, né? Porque senão, desse um calcinhão é foda.
É foda.
Para! Você acha que o episódio acabou? Não acabou ainda não, viu? A parte B tá logo acima. Recomendo que vocês ouçam lá, viu?